é uma declaração de voto por escrito, uma declaração de voto por escrito por cada grupo parlamentar. Muito bem. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que a questão foi levantada, não queria deixar, apesar de tudo, colocar esta dúvida.
Vamos ouvir o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor, Srs. Deputados, senão não nos conseguimos ouvir.
Noutras comissões de inquérito, eu creio que a declaração de voto por escrito relativamente ao relatório apresentado pelos partidos aproveitava, entre aspas, digamos assim, o prazo de publicação independente, inclusive até à questão do próprio debate em plenário. E eu queria só perguntar se o momento da publicação em diário da Assembleia da República implica, nesse caso, a inclusão da declaração de voto nessa única oportunidade ou se teremos mais algum momento em que essa entrega possa ocorrer?
Dizem-me os serviços que quando se publica o relatório devem-se publicar as declarações de voto também. E, portanto, assim sendo, ficaríamos até amanhã ao final do dia para enviar por escrito as declarações de voto para depois podermos anexar ao respectivo relatório para publicação no Diário da Assembleia da República na segunda-feira. Vamos então às declarações de voto. Cada grupo parlamentar tem 10 minutos e o critério que se estabeleceu foi um critério de acordo com a representatividade. Assim sendo, vamos começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço apenas uma interpelação à mesa antes da minha declaração de voto, porque acho que é essa a figura que melhor se adequa. Agora que os trabalhos concluíram, agora que a votação final está feita, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os serviços da Comissão e agradecer, porque para lá da visibilidade que muitas vezes é dos deputados, enfim, por força de função, o trabalho dos serviços é permanente, é no mínimo ao número de horas que nós também dispensamos quase sempre mais, e foi feito ao longo destes meses com total profissionalismo, lisura e facilitando muito do que é também a nossa função e, portanto, aos que estão aqui, àqueles que estão na retaguarda, mas que garantiram o funcionamento desta Comissão, com muita sinceridade, o meu e o nosso profundo obrigado. Queria também dirigir umas palavras ao Sr. Presidente e talvez seja aqui o ponto em que, apesar de ser do Partido Socialista, ninguém discordará de mim ou acho que eu estou a ser tendencioso pela forma como assumiu as funções no contexto em que assumiu e pela forma como conduziu estes trabalhos até ao momento que hoje aprovamos. Fica também o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por isso, havendo sempre a possibilidade de interpretarem que agradeço a alguém do Partido Socialista.
Muito obrigado, estendo esse agradecimento a toda a Comissão também, uma vez mais. Muito obrigado a todos. Vamos então, faz favor, sim.
E, dito isto, queria, porque é forçoso, fazer um último agradecimento, que é ao Miguel Mozes e à Mariana Almeida, que acompanharam esta Comissão, apoiando os deputados do Partido Socialista, de uma forma que, enfim, dificilmente eu conseguirei agradecer. Dificilmente são o rosto das intervenções que fazemos, mas muito do que fizemos tem um enorme cunho deles e, portanto, eu queria deixar também essa referência e avanço assim para a minha declaração.
Bem, Sr. Deputado, antes disso, permita-me então que estenda também esse agradecimento aos assessores do PSD, aos assessores do Chega, aos assessores da IEL, aos assessores do PCP e aos assessores do Bloco de Esquerda, para que assim possamos incluir toda a Comissão, os assessores do Partido Socialista e os assessores dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado. E então, faz favor, Sr. Deputado, para fazer a sua declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considero esta declaração de voto como a declaração de voto escrita que faremos chegar aos serviços. Aqui chegados, no termo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que ganhou centralidade e escrutínio público permanente, importa declarar o que, por recato da função, entendemos ao longo dos trabalhos manter na reserva do trabalho do grupo, mas que agora, votadas as conclusões e encerrado o processo, podemos, sem prejuízo da missão, afirmar. Os inquéritos parlamentares têm por função, como decorre do número 1, do artigo 1 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, ou do inquérito parlamentar, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos de governo e da administração. É neste escopo que se abrem as prerrogativas dos deputados, permitindo-lhes poderes de investigação das autoridades judiciais, que a estas não estejam constitucionalmente reservados, como resulta do número 1 do artigo 13 do mesmo regime. Não se debruçam, por isso, sobre opções políticas, mas sobre a sua materialização e concretização, sobre a regularidade da sua execução, sobre o cumprimento rigoroso das leis e sobre o intransigente respeito pela Constituição. Não constituem debate legítimo e fundamental em democracia sobre visões diferentes e caminhos possíveis, mas escrutínio às decisões e à sua concretização, que após debate se tomam. É o que lhes confere a natureza primordial de inquérito e não de debate político. E, por isso mesmo, é o que lhes dá uma posição de equidistância que não procura atacar nem defender, mas são só investigar e apurar, daí tirando conclusões. Não perdem, por isso, a sua natureza parlamentar, mas adquirem responsabilidades próprias e expectativas públicas diferentes. Não devem, ainda assim, estas últimas, num sentido ou noutro, influenciar as opções que aqui se fazem. Não foi, muitas vezes, o que aqui aconteceu. Pelo tom ou pela forma, pelo registro acusatório e pressionante, pelas assunções à partida ou pela expectativa, sem base documental ou depoimentos anteriores, de confirmar interpretações prévias. Sobre isto, e sobre matérias que talvez tenham ultrapassado as prerrogativas desta Assembleia, não poderemos deixar de refletir, mesmo que a conclusão dos trabalhos arrefeça o interesse público sobre a matéria. Há fronteiras que não poderiam ter sido ultrapassadas. E esta é a primeira declaração que nos importa afirmativamente fazer. A relevância desta discussão é sobre as instituições e não sobre a avaliação do desempenho que sobre nós possam fazer. Há, no fim dos trabalhos, uma convicção que se generalizou e que, no seu início, nos parecia tão alargada. Não nos parecia tão alargada. Talvez tenha sido esta, curiosamente, a maior conclusão, sem necessidade de votação, desta Comissão. A TAP é uma empresa estratégica e fundamental para Portugal. Podemos, noutras sedes, discutir a sua configuração acionista. Devemos discutir se deve ser totalmente pública ou privada, ou se deve ser parcialmente pública e, neste caso, em que dimensão. O que hoje dificilmente alguém contraria é a importância da sua base nacional. A importância de uma empresa desta dimensão operar a partir de Portugal. Não houve uma única audição, um único depoimento escrito, nenhum documento que contrariasse esta ideia. E é esta a segunda declaração que nos importa afirmativamente fazer, porque enquadrando opções passadas, nos permite debater no futuro as opções que coletivamente que teremos de tomar sobre esta grande empresa de base nacional. Mas este debate faz-se, e esta comissão, com este objeto, ocorre, porque há uma premissa maior que lhe dá existência, a TAP. E essa existência resulta, a este dia, do esforço do povo português, através do seu Estado, para salvar esta empresa. Foi uma das expressões mais utilizadas. Ficou registada, dezenas de vezes, nas muitas atas que hoje servem de acervo da Comissão. Houve um amplo consenso sobre esta ideia e sobre este esforço. Apenas 3 audições presenciais e 1 depoimento escrito divergiram na modalidade. E esta é a terceira declaração que nos importa afirmativamente fazer, porque pode encerrar uma discussão que num momento muito difícil, legitimamente, levantou dúvidas, e sobre a qual foi preciso, também nesse momento difícil, tomar decisões e rápido. Quando o Estado garantia, no global, 3,2 mil milhões de euros à TAP, garantia 7 mil milhões de euros em garantias a empresas e 4 mil milhões em moratórias de crédito à habitação. Ainda que a ausência de máscaras possa enfraquecer a nossa memória, Era este o contexto e o cenário. Mas o esforço do povo português e do seu Estado foi duplamente sentido pelos milhares de trabalhadores da TAP. Por isso, em primeiro lugar, foi nossa a proposta de ouvir todos os sindicatos e comissões de trabalhadores, independentemente das posições mais ou menos críticas e das suas legítimas reivindicações. Porque a dimensão de uma empresa, e de uma empresa como a TAP, é resultado, sobretudo, dos que a constroem todos os dias. Podem não ter a visibilidade que esta comissão teve, mas são-lhe muito mais fundamentais. E, por isso, reconhece também este relatório, nas conclusões 27 e 28 do capítulo 6, que, cito, o plano de reestruturação teve impactos negativos sobre os trabalhadores. Desde logo e após suspensão dos acordos coletivos de trabalho, foram celebrados, entre a TAP e os sindicatos, acordos temporários de emergência. Estes acordos foram vistos pelos sindicatos como acordos defensivos para salvaguardar postos de trabalho, tendo sido aceitos cortes salariais entre 20% a 50%. Tal não impediu, todavia, uma forte redução do número de efetivos por via de mecanismos como a não renovação de contratos a termo, rescisões por acordo e despedimentos coletivos. Fim de citação. E esta é a quarta declaração que nos importa afirmativamente fazer, porque acreditamos que todos estes trabalhadores o fizeram na mesma convicção de que quase todos nós, e espero o país. A convicção de que a TAP, mais ou menos pública, mais ou menos privada, é uma empresa de base nacional fundamental. Dos trabalhos desta comissão resultam agora um conjunto de conclusões, nem todas certamente merecendo a mesma leitura, mas todas, na nossa convicção, resultado do que aqui apuramos. E esse apuramento só pode ser sustentado em três bases factuais. Nas centenas de horas de audições, nas dezenas de páginas de depoimentos escritos e da enorme base documental. São elas que nos permitem responder com frontalidade a uma das questões mais transversal a esta comissão de inquérito, é da existência ou não de ingerência política. Uma frase simples, de caráter geral e abstrato, para definir erradamente uma realidade complexa, poderia ter aceitação mediática, mas não seria correta nem factual. Do que aqui se apurou, para além das perguntas em tom acusatório que se transformaram elas próprias em resposta, está vertido em relatório. São sobretudo cinco que materializam esta ideia. A renovação da frota, conclusão 4, a indicação de um sentido de voto em Conselho de Administração, conclusão 3, a presença do ex-secretário de Estado na reunião de elaboração do comunicado pedidos pelas tutelas, conclusão 5, o e-mail de um voo de Sua Excelência ao Presidente da República, conclusão 4 e 5, e parte de uma mensagem que alegadamente impediria a comunicação da TAP com a sua tutela financeira e acionista, conclusão 7. Todas em relatório, como não poderia deixar de ser. Da mesma forma como estão em relatório e nas centenas de páginas de atas, as afirmações de Humberto Pedrosa, Rafael Quintas, António Aldo Neves, Miguel Frasquilho, Alexandre Reis, Ramiro Sequeira, João Weber Gameiro e da própria Christine Urmier Weidner. Todos, com grandes responsabilidades na empresa e todos respondendo da mesma forma, independentemente do tom ou do estilo da pergunta. Não senti ingerência política. Mas há exceções que, com o mesmo rigor, devemos referir. David Neilman, Diogo Lacerda Machado e Manuel Beja. O primeiro será talvez o mais evidente. Factualmente disse-o, isso não o negamos. Mas haverá para este caso, mais do que para qualquer outro, espaço para interpretações que aqui não seriam certamente oportunas. O segundo, Diogo Lacerda Machado, que referiu o sentido de voto que lhe foi pedido, como já referido, incluído na conclusão 3, curiosamente, em comissão, apresenta-o como uma exceção e não regra, depoimento seu. E por fim, Manuel Beja, que afirmou ao mesmo tempo que lamentou a dificuldade de comunicação e articulação com a tutela. E esta é a quinta declaração que nos importa afirmativamente fazer, a de que a expressão central da conclusão 3 não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de ingerência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas, resulta precisamente do que aqui se apurou. Em sexto lugar, importa referir a situação que despoletou esta comissão de inquérito, a indenização a uma administradora da TAP e peço a sua condescendência. Ocupou parte da fase inicial dos trabalhos desta Comissão, mas que a assunção das diferentes responsabilidades foi reiterando no espaço público.